toda positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta. O medo cega os nossos sonhos, o medo cega os nossos sonhos. Menina linda, eu quero morar na sua rua. Você deixou saudade, você deixou saudade. Quero te ver outra vez, quero te ver outra vez. Você deixou saudade. Fazer bom recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão, eu estava lá também. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém.
Olá amigos, no ar então mais um programa Noites de Domingo. Boa noite a todos, com vocês mais um programa Noite de Domingo. Um programa editado e apresentado por Filipe de Souza, com a pesquisa musical de Cláudia Andreus. No ar todos os domingos pelas rádios Cultura Online Brasil e pela Ciberrádio Internacional Lusófona. Sejam todos bem-vindos e obrigado mais uma vez pela vossa audiência. Boa noite. Porque realmente nossas dúvidas, elas são traidoras e também nos fazem perder o que com frequência nós poderíamos ganhar. E tudo isso pelo simples medo de arriscar. Porque realmente, amigos ouvintes, se o tema de hoje é o medo mesmo, o medo é um sentimento de grande inquietação, né, ante a noção de um perigo real ou imaginário. É isso mesmo, nós podemos sentir medo, tanto diante de fatos reais, como o que sentimos diante de um cão bravo, né, como medo de coisas imaginadas, tais como o medo de um ataque alienígena, né, medo de alma penada, medo de duendes, de gnomos, etc. É um sentimento natural, e um sentimento necessário ao homem. Mas o problema é que quando ele começa a causar sofrimento e a prejudicar a vida, aí a carreira da pessoa pode ir para o beleléu, assim como também uma oportunidade de ser feliz. O coração dispara e a respiração se torna ofegante. Ondas de calor percorrem todo o corpo, as mãos tremem e a transmissão é tão intensa que as pessoas logo percebem a agitação e essa falta de segurança. Porque realmente nós temos tudo na ponta da língua para uma reunião, ou então para falarmos com alguém, mas na hora H, mal conseguimos balbuciar uma ou duas palavras. Isso acontece com todo mundo, já aconteceu comigo também. E aquela nossa grande ideia que nós não tivemos coragem de apresentar ao longo do encontro é finalmente sugerida por um colega e saudada por todos como a grande solução do problema. Numa reunião, isso é um erro imperdoável. A reunião termina e você permanece ali, frustrado e sentindo-se uma banana. Então uma única pergunta o atormenta: por que é que eu não falei? Por quê? A resposta não é nenhum mistério. Você não falou porque teve medo. Medo das coisas que você imaginou que poderiam acontecer. Medo de que achassem a ideia descabida. Medo de que o considerassem incompetente. Enfim, medo de dar vexame. Realmente são muitas histórias de profissionais talentosos que entregaram a carreira por causa do medo. Assim como também são inúmeros os exemplos de pessoas não tão brilhantes que, por saberem administrar bem seus medos, alcançam posições de destaque na sociedade e, melhor, geralmente são felizes. É esta a questão, então. Porque o problema não é o medo. O problema é não saber administrar o medo. Porque não há nada de errado em sentir medo, como eu lhes falei. Trata-se, aliás, inclusive, de um sentimento fundamental na vida do ser humano. Né? Mas é o medo de sermos atropelados, por exemplo. Então, é o medo de sermos atropelados que nos faz olhar para os dois lados da rua antes de atravessá-la, não é verdade? E da mesma forma é o medo de não cumprir o prazo dado pelo chefe, que nos obriga a quê? A concentrar esforços e muitas vezes trabalhar até tarde para dar conta do recado. Os professores que me falam isso, não é? Mas até o medo de errar é normal e natural. O problema é quando ele se torna exagerado. E aí sim vem associado a outros fatores como insegurança, baixa autoestima e depressão. E é nesse estágio realmente que o medo deixa de ser um sentimento primário, como o amor e a raiva, para se tornar algo mais complexo, algo que necessita realmente de cuidados. Porque toda e qualquer emoção, ela tem uma representação no cérebro, representação que é mediada por neurotransmissores, né? Entre eles a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Então, a fisiologia do medo, ela se inicia nas amígdalas, que é a estrutura que nada tem a ver com a estrutura da garganta. Amígdalas que têm o formato de uma noz, né? E que ficam próximas às regiões das têmporas. E essas pequenas bolinhas, né? Elas identificam uma situação, um objeto do qual se deve tomar cuidado. E o que é que eles fazem? O que é que elas fazem? Elas enviam ao hipotálamo o sinal para quê? Para a reprodução dos neurotransmissores. E a partir daí, então começam as reações no organismo, reações que nos deixam em estado de alerta para agir, enfrentando ou fugindo da situação. E as amígdalas, elas estão presentes na maioria dos animais. São elas, por exemplo, que fazem com que um cervo, ele reconheça o perigo e fuja do seu predador. Mas o que diferencia o homem dos outros animais é que ele é o único ser capaz de ter medo do medo. Isso mesmo, é o único ser capaz de ter medo do medo. Isso acontece porque o homem é o único animal que consegue imaginar. E a imaginação, já como dizia o nosso velho Einstein, é mais forte que o conhecimento. Então a maior parte dos medos relacionados ao dia-a-dia no trabalho, ao dia-a-dia no amor, na vida, realmente faz parte de um dos grupos mais comuns de fobias, as chamadas fobias sociais. Fobias que não são, que mais não são do que o quê? O medo de outras pessoas. Porque realmente o fóbico social, ele tem dificuldade de se relacionar. Ele não consegue olhar nos olhos do seu interlocutor, ele paquera, também não consegue, né? Conversar naturalmente também não, com os seus superiores, falar com o público, apresentar ideias ou sugestões em reuniões de trabalho, compartilhar tarefas, etc. Para ele isto tudo é muito complicado. Então a característica mais marcante desse tipo de fobia é o medo que a pessoa tem do quê? Do julgamento dos outros. Hã? Aquela frasezinha que todo mundo conhece, o que é que vão pensar de mim, não é? Pois é. Então o fóbico social muitas vezes é o quê? Um perfeccionista. E como é impossível, todo mundo sabe disso, agradar a 100% das pessoas, ele, conhecedor disso, né? Ele prefere o quê? Prefere se omitir. E dessa forma, então, não se expõe quê? Em reuniões, não faz apresentações em público, não contesta a ideia dos outros, não se coloca. E isso vai fazendo o quê? Vai prejudicando o desempenho, seja no trabalho, seja na vida social, seja no namoro, seja no casamento, seja com os filhos, seja com a esposa. Então, pode comprometer, inclusive, seriamente o seu relacionamento, né? Isso tanto vai desde a família, vai até o amor ou até o social. Então, você já parou para se perguntar por que é que os adolescentes eles têm uma facilidade muito maior para dominar novas tecnologias do que os adultos? Quem já não se admirou com aquela criança que vai na frente do computador e resolve num minuto, né, uma dúvida enorme com que você estava? Pois é, mas a resposta é simples. É que, ao contrário dos adultos, essas crianças, elas não têm medo de errar. Elas não têm tanta imaginação. E elas sabem que se fracassam na primeira vez, elas tentam novamente, sem maiores dramas, né? E com isso, o que é que elas fazem? Aprendem e se desenvolvem com rapidez espantosa. Então, enquanto isso, os mais velhos, nós, os velhinhos, nós ficamos travados pela quê? Pela autocrítica, como se tivéssemos a obrigação de acertar sempre. Então não é à toa, amigos, que muitas vezes o indivíduo recusa trabalhos e desafios, mesmo tendo capacidade de encará-los, né? Muitas das vezes, inclusive, ele foge de um relacionamento, né, porque já teve uma experiência anterior difícil, né, e tem medo de encarar um outro relacionamento, porque ele tem imaginação. Né. Então passamos a nos viajar em excesso, e a vida realmente vai ficando limitada, a vida realmente vai ficando complicada. Mas vocês devem estar perguntando, amigos, de onde é que vêm as fobias? Pois é, também é comum as pessoas acreditarem que os traumas eles têm grande influência no desenvolvimento de fobias. Mas isso não costuma ser verdade, não. Porque muitos especialistas, eles afirmam que somente 20% dos casos encontram algum trauma que justifique o surgimento da fobia. Mas também há quem defenda a tese que esse trauma já é a primeira manifestação fóbica da pessoa. Então, a predisposição genética, por sua vez, é um fator importante. É um fator importante, embora não seja assim tão relevante no caso específico das fobias sociais. Porque nas fobias específicas, como medo de sangue, medo de agulhas, medo de seringa, medo de dentista, medo de animais, há uma identificação de histórico familiar em cerca de 70% dos casos, o que pode até referir um caso de transparência, ou seja, a criança percebe o pavor dos pais e, sem querer, mas de uma forma absolutamente normal, incorpora isso no seu subconsciente. Já nas fobias sociais, são poucos os casos de traumas anteriores, porque os fatores que estão mais diretamente associados ao desenvolvimento desse tipo de fobia basicamente são três: ambientais, como é o caso de doenças na infância ou então isolamento da criança; educacionais, né, pais que educam os filhos com excessiva preocupação sobre o que os outros vão pensar do comportamento deles; e a modelação, que é quando os pais educam essa criança ou os pais têm algum tipo de fobia social, né, e a criança aprende a se comportar de maneira igual. Então, os prejuízos do medo hoje não se limitam apenas ao profissional. Muito embora sejam importantes, mas eles são bem presentes também no social, nos nossos relacionamentos. Mas porque o fóbico social, ele geralmente cuida exaustivamente de cada detalhe do seu trabalho. Ele revisa tudo várias vezes e até se decidir, ele pesa tudo, ele pesa todos os prós e todos os contras. E faz isso com tanto esmero que as chances de que tudo saia exatamente como ele planejou são grandes. Mas a possibilidade de erro também é mínima, entendemos. Só que quem sofre desse tipo de fobia, ele não tem coragem de dar o chamado pontapé inicial. E é aí que poderiam então ser a tão esperada solução para um relacionamento, para uma organização, inclusive para a sua própria vida. Porque eles ficam eternamente guardados, os seus projetos, as suas ideias, na gaveta. Alguns especialistas, inclusive, admitem que a melhor forma de superar o medo é enfrentá-lo. É verdade, por pior que isso possa parecer. Outros, entretanto, sugerem também que, em vez de enfrentamento, o ideal é corrigir os condicionamentos. Os condicionamentos que levam a pessoa a reagir com grande medo diante de certos estímulos. Por exemplo, a pessoa que tem medo de falar em público geralmente tem associadas no seu subconsciente as imagens de exposição em público com as imagens de fracasso, vaias, etc. E assim, o que é que acontece? Toda vez que se imagina falando em público, mesmo antes de experimentar, né, essa sensação, né, ela experimenta já anteriormente, por conta da sua imaginação, sensações bastante desagradáveis. Então, o que ela evita, portanto, são as sensações desagradáveis. Ela não evita o público, vai ouvir. Não. Então, esse é o seu problema. Para você evitar, então, minimizar seus medos, nós precisamos, antes de tudo, mudar nossas reações. E isso nós podemos fazer condicionando o quê? A nossa mente a reagir de forma como gostaríamos que fosse. Vinculados a medos, não trazer para o nosso consciente medos, angústias, todas aquelas coisas que nós associamos ao pensar em determinada ação. Nós temos que ser positivistas. Então, amigos, que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade de mim é silêncio. O Oswaldo Montenegro, ele foi muito feliz nessa composição. Vamos ouvir.
Força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Que a música que ouço ao longe seja linda, ainda que tristeza. Que a mulher que eu amo seja para sempre amada, mesmo que distante. Porque metade de mim é partida, mas a outra metade é saudade. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como prece e nem repetidas com fervor. Apenas respeitadas, como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos. Porque metade de mim é o que ouço, mas a outra metade é o que calo. Que essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço. Que essa tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada. Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso que eu me lembro ter dado na infância. Porque metade de mim é a lembrança do que fui, mas a outra metade não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito. E que o teu silêncio me fale cada vez mais. Porque metade de mim é abrigo, mas a outra metade é cansaço. Que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba. E que ninguém a tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Porque metade de mim é a plateia, a outra metade é a canção. E que a minha loucura seja perdoada, porque metade de mim é amor, e a outra metade também.
Pois é, gente, então é isso. Nós temos que juntar as nossas metades. Mas então, como eu estava falando, todos os sentimentos considerados por nós como negativos, realmente eles têm uma função na dinâmica do desenvolvimento humano. Mas fiquem por aí. Eu vou tomar uma aguinha e no próximo bloco nós continuamos com o nosso papo. Boa música para vocês sobre medo.
extraña sensación buscará dentro, en libertad sentirme preso frente al espejo. Lloran mis miedos, miedo de sentirme solo teniéndote, miedo a no sentir tus manos sobre mi piel, miedo a no saber qué piensas si te hago falta, ganas de tirar mi ego por la ventana y me pregunto qué hago aquí sin ti. No sé si es justo. Se dice que el amor puede ser ciego. En libertad sentirme preso frente al espejo. Lloran mis miedos,
nem um dragão, nem um avião, nem uma sombra. é já quem me diz. Ouvindo sinais eu chego onde eu sempre quis. Ando e chego longe que é melhor que estacionar no lugar. Vou mantendo a fé que já vai me ajudar. E às vezes a situação fica difícil, eu sei. Problema tem de longe, eu já senti, já chorei. Espero só não vir, mas não chega, eu falei. Pedindo em oração, força pro astro rei. Trabalho, correria, grana, tribulação, quem deu? Cotidiano tenso, a maioria no Brasil. Mas a luz vai brilhar se a noite surgiu. Mandou avisar quem pediu que não tenha medo. Diz que já ouve, tem que ter fé pra si, de sua escolha, medo. Não traz vitória e nem ensina a viver, não, não, não. Ei, ei, disse que a obra tem que ter fé pra seguir. Oi, medo, não traz vitória. E vão tentar te derrubar, vão sim. Mas eu sei que alguém tem confiança em mim. E nenhuma folha cai do pé se ele não permitir. Vou mantendo a fé, não, não vão me impedir. Política que prejudica o cidadão que é de bem. Guerra do preconceito dói pra quem sabe bem. Luta do dia a dia dentro do carro ou do trem. Mágoa dentro do peito e dói pra quem sabe bem. E vai ter que ser forte, vai se quiser vencer. Lembra do que passou, quem lutou pra dizer. Que o sol que bate em mim também bate em você. Hey, yeah, yeah. E não tenha medo. Decide a obra. Tem que ter fé pra seguir sua escolha. Medo não traz vitória e nem ensina a viver. Não, não, não. Hey. Decide a obra. Tem que ter fé pra seguir. Oi, medo não traz vitória. Não, não, não.
É isso aí, para quem tem fé. Bem, voltando ao nosso papo, então, todos os sentimentos considerados por nós como negativos, realmente eles têm uma função na dinâmica do desenvolvimento humano. Mas o medo, quando usado com cautela, ele tem um propósito do quê? Ele tem um propósito de proteger o indivíduo e até é de grande utilidade, né? Por exemplo, nós ao atravessarmos a rua, nós olhamos para quê? Para os dois lados, né? Como eu vos falei. Por quê? Porque nós temos medo de ser atropelados. Também, quando nós manuseamos uma faca afiada, nós tomamos cuidado, né? Pois temos medo do quê? Nós temos medo de nos cortar. Também, quando a gente dirige o automóvel com cautela, eu até conheço pessoas, uma pessoa pelo menos, que tirou a carta e nunca teve, né? a facilidade de dirigir, né? Ela tem medo de causar o quê? Um acidente de trânsito. Bem, então o medo, como vos falei, ele é funcional. Ele viabiliza a segurança na realização de ações. Mas como eu vos falei, também pode bloquear. O caso dessa minha amiga que tirou carta e não dirige. Né? Mas então, também em outras situações, e não são poucas, são muitas, né? As nossas crenças negativas, elas motivam o aparecimento do medo. E acabam até por quê? Acabam até por bloquear as nossas realizações de vida. E existem diversos tipos de medo. E eu aqui vou-vos trazer apenas alguns. Por exemplo, o medo de nós mesmos. Porque, infelizmente, há pessoas que não se consideram capazes. E essas pessoas, quando surgem novas oportunidades de vida, como, por exemplo, né, a mudança de trabalho, conquistas amorosas, possibilidades de morar no exterior, essas pessoas, elas abortam a chance de evolução devido ao quê? Devido ao medo de falhar, ao medo de dar errado. Mas mesmo sendo estimuladas até por amigos que já tiveram êxito com as mesmas oportunidades, às vezes a pessoa tem medo de si mesmo, declina do ensejo, né? Elas costumam verbalizar frases do tipo: eu sei que tudo deu certo com você, mas comigo é diferente. Porquê? Bem, isso é uma característica das pessoas que têm o quê? Têm uma autoestima fraca, né? A crença na própria incapacidade, ela leva a criar um pavor que impede as novas realizações de vida. Ou seja, um medo de ser inadequado, aquele chamado medo dos outros. O outro, a sociedade, a família, o parceiro, eles às vezes têm o poder de limitar as realizações de quem tem medo de ser inadequado. E esse tipo de pessoas, geralmente, ele se preocupa mais com a opinião alheia, né, do que com os seus próprios interesses pessoais ou a sua própria vontade. São pessoas que realmente vivem focadas no que está fora delas, né, ao invés de valorizar o quê? Aquilo que é delas, aquilo que está dentro delas, ao invés de valorizar os seus objetivos, né. Tem a oportunidade de estar na praia, né, estão lá, desejam nadar, né, desejam entrar no mar, está um calor danado, o mar está calmo, está tranquilo, aquela aguinha fresca, né? Mas o medo relativo ao que os outros vão pensar sobre o seu excesso de peso, né, impede o mergulho no mar. Então essa pessoa, ela crê que todos estão vivendo para julgá-la, todos estão vivendo para rejeitá-la. Mas na realidade é a vaidade, né, que se faz presente ali naquele momento. Uma característica comum deste tipo de medo também é viver um diálogo interno mental, um diálogo que realiza um auto-questionamento constante, né? Aquele tipo de diálogo que fala assim: se eu falar isso, ele vai pensar aquilo. Se eu fizer aquilo, ninguém vai me aceitar. Se eu vestir essa roupa, vão me julgar como caipira. Ou então, se eu vestir essa roupa, vou parecer gorda demais. Então, esse tipo de medo leva a pessoa ao quê? Leva a pessoa ao aprisionamento da sua naturalidade, em seu extremo, né? E geralmente acaba de uma forma muito ruim. Geralmente acaba em depressão. Então, porque realmente nós valorizando em demasiado o que está fora, acabamos por nos perder de si nós mesmos, né? Anulando o nosso contacto com a própria essência. Também outro medo, um medo até bem pontual, é o medo da vida. Esse medo da vida, eu costumo resumir a preocupação exagerada, né, relativa aos acontecimentos da vida generalizada, com uma postura dramática, né, uma postura que é derivada do medo. Porque apesar de o universo estar em constante evolução, e eu ter a certeza disso, de que ele conspira a favor de cada ser vivente no planeta, todo aquele que tem a crença no pessimismo, geralmente ele fica cego aos milagres da vida. Então o ser humano, em sua evolução, realmente ele já conquistou vários prodígios, como por exemplo, o desenvolvimento da capacidade de comunicação, a locomoção até à Lua, né? Já fomos à Lua. Ainda não fomos a Marte, mas já fomos à Lua, né? Pelo menos eu não acho que não fomos a Marte. Será que a gente já chegou a Marte? Acho que não. Bem, a vacina, sabem, né? a expansão da tecnologia globalizada, hoje nós falamos, como eu estou falando aqui com vocês, eu poderia estar falando com a China, eu poderia estar falando com o Canadá, eu poderia estar falando com o Polo Norte, né? Então, mas para quem não tem fé em Deus e na vida, nada disso tem significado. Porque o medo da vida se refere às pessoas que sempre estão no aguardo de que algo ruim aconteça. Trata-se da tal triste crença na desgraça. Então, eu aconselho, amigos, é que nós pratiquemos o autoconhecimento. Autoconhecimento que eu sempre trago nestes programas, não é? Façamos uma análise sobre nossas crenças em relação aos nossos medos. Porque nós temos que ampliar. Nós temos que ampliar a nossa área de atuação e, sobretudo, como evoluímos, não é? Como a vida sempre evolui, nós temos que também evoluir com as conquistas da nossa vida. Porque realmente, amigos, só é digno da liberdade, como da vida, aquele que se empenha em conquistá-la. No próximo bloco, eu vou falar com vocês como é que a gente se pode tornar um criador deliberado e como é necessário nos mantermos permanentemente perceptivos a tudo o que está incluindo está incluído na nossa vibração e também sabermos identificar rapidamente uma ideia contraditória àquilo que nós desejamos para as nossas vidas, ou seja, percebermos a emoção negativa associada ao pensamento. É de extrema importância, não é? Esse papo que eu vou bater depois de eu tomar mais uma aguinha e a gente ouvir uma boa música. Fiquem por aí, eu volto já já.
do vizinho, medo do fumo, do fogo, da água, do mar, medo do fundo do poço, do louco e do ar, medo do medo, medo do medicamento, medo do raio, do trovão e do tormento, medo pelos meus e medo de acidentes, medo de judeus, negros, árabes, chineses, medo do eu que te diz, medo de dizer tolice, medo da verdade, da cidade e do apocalipse, o medo da bancarrota, o medo do abismo, o medo de abrir a boca e do terrorismo.
Móvel que estala e no... podes esperar-me ao pé da ponte do fim, ao pé.
Da cor que tinha fé.
de volta então com o nosso programa Noite de Domingo. Obrigado a todos pela audiência mais uma vez. E vamos lá continuar com o nosso papo sobre o medo, não é? Então, como eu estava falando, para nos tornarmos um criador deliberado, se torna necessário nos mantermos permanentemente perceptivos a tudo o que está, o que estamos incluindo em nossas vibrações, e sobretudo termos a possibilidade de identificar rapidamente, né, uma ideia contraditória àquilo que desejamos para a nossa vida, ou seja, termos a percepção, né, da emoção negativa associada ao pensamento imediato. Então é totalmente contraproducente, devemos concordar, decidirmos que não queremos algo e investirmos toda a nossa energia contra isso, contra aquilo que queremos. Inclusive, nós já falámos em outros programas que tudo aquilo que recebemos e recebe a nossa atenção positiva aumenta, faz crescer, vem mais rápido para a nossa vida. Logo então, aqui é a única forma de não atrair algo para a nossa experiência de vida. É não pensar naquilo que nós não desejamos, né? Mas o grande problema é quando nós tomamos uma decisão na base do eu não quero isto na minha vida, eu quero aquela outra coisa na minha vida. Porque embora nós estejamos pensando ou começando a enviar para o universo a ideia do que se deseja ou que deseja sua energia, ainda é contraditória, pois seu pensamento tem como princípio o que você não deseja mais, ao invés do que? Ao invés da ideia pura do que você deseja. E a isto se chama, no meio da psicologia, de contraste, né? O contraste, eu concordo até que o contraste é necessário, pois o contraste nos ajuda a tomar a decisão entre gostar ou não gostar de algo, entre querer ou não querer algo. Mas o problema está que, ao tomarmos uma decisão, é fundamental esquecer o que não quer ou o que não queremos, né, e alinharmos a nossa energia para aquilo que queremos. Porque, do contrário, o universo continuará a receber informações contraditórias, informações de inclusão e informações de exclusão. O que você não quer, então, se tornará realidade. E sua confiança em nós mesmos, a confiança em nós mesmos, pois porque ela terá a impressão de não ser capaz de transformar os seus sonhos em realidade. Ok, eu sei. Eu como faço para não entrar em contradição? É difícil. Até vocês devem se estar perguntando, né? Mas a única resposta é só uma. Nós devemos dar ao que desejamos a mesma dimensão que nós damos a algo sem importância. É, eu explico. Eu tenho a certeza que quando você decide comprar uma caneta, quando você decide comprar uma pilha, quando você decide comprar um livro, você olha as opções. E você se decide por uma delas sem maiores preocupações ou questionamentos, não é verdade? Ou você vai comprar uma caneta e vai pensar, não, eu não quero comprar a caneta. Você vai comprar uma pilha e você fala, não, eu não quero comprar uma pilha. Ou você vai comprar um livro e você fala, não, eu não quero comprar um livro. Não. Se você decide comprar uma caneta, uma pilha ou um livro, né, você vai e compra. Né? Você está decidido a isso e não se questiona se foi tá decidido ou não está. Então, ouvintes, a chave é utilizar este mesmo procedimento para as nossas grandes decisões. Tratar as decisões importantes com a mesma simplicidade e tranquilidade que nós temos ao escolher uma caneta, ao escolher uma pilha, ao escolher um livro, né? Então, veja as opções que tem para aquilo que você quer, tome uma decisão e esqueça o resto, né? Porque quem não arrisca não petisca. Então, porque realmente a única coisa que nos afasta do nosso desejo somos nós mesmos. Nada nem ninguém tem poder para nos impedir de ter ou ser o que desejamos. Apenas as nossas próprias contradições nos mantêm afastados realmente dos nossos desejos. Então, o nosso único trabalho é não contradizer os nossos desejos. E para saber como é que você vai saber a contradição, se entrou em contradição ou não, é só você prestar atenção às suas emoções. Porque quando nós emitimos emoções contraditórias, ou seja, se nós queremos algo e nós pensamos em ser em seu oposto, né, nós sentimos uma emoção negativa. E essa emoção nada mais é do que um radar interno. Então, sempre que Vocês sentirem uma emoção negativa significa que entraram em contradição, que não estão em harmonia com o que vocês realmente querem, né? Nem muito mesmo em harmonia com vocês. Então, no exato momento em que, se nós nos dermos conta das nossas emoções negativas, nós temos que identificar o que está querendo excluir, né? Então, o que estamos querendo excluir. Então, a emoção negativa, ela sempre acontece por quê? Por causa de uma exclusão. Então, nós temos que descobrir o que é que nós estamos tentando excluir e saber o que nós desejamos incluir. Então, porque, sabendo o que nós desejamos incluir, nós devemos pensar somente nisso, né? Isso, as nossas vibrações, elas terão que ser alinhadas a esse propósito. E fazendo isso, né, nós estando com as nossas vibrações alinhadas ao nosso propósito, né, sabendo aquilo que nós queremos incluir, né, nós devemos excluir aquilo que não queremos incluir, né? Então, dessa forma, as nossas emoções negativas, elas irão desaparecer. E o que é que vai acontecer? Acontece que o universo, ele receberá um pedido claro, né, ao qual realmente ele poderá responder. Porque a mente, amigos ouvintes, ela precisa ser alimentada a todo instante. Ela precisa ser alimentada com imagens boas, com palavras positivas, com boas informações e com ótimos sentimentos e, sobretudo, com ótimas decisões, né? Eu, geralmente, quando eu entro num projeto, eu nunca penso que não vai dar certo. Se eu me disponho a entrar num projeto, imediatamente eu já vejo esse projeto como realizado. E nunca deu errado. Porque você pensando dessa forma e agindo dessa forma, podem ter a certeza, tudo irá fluir. Tudo se tornará possível de ir além. Tudo se tornará possível de dar certo. Mas fiquem por aí. Nós voltamos já para falar sobre o medo como sensação natural, mas que realmente é a única forma de ultrapassar esse medo, é a única forma que existe, é enfrentando-o. Não tem outra forma. Fiquem por aí, nós já batemos um papo sobre isso aí. Obrigado a todos pela audiência. Vocês estão na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo. Vamos lá.
Faz a porta e sai, não fica longe de mim. Medo que você não volte mais aqui. Ai, eu morro de medo, fico louco. Penso que alguém vai te roubar de mim. Então escuta essa canção que eu fiz pensando em ti. É que meu coração bate forte, acelerado, com a dor do meu peito, não responde por mim. Por favor, se entrega, vive essa paixão, eu nasci só pra ti. Te amo demais. É tanto amor que o meu peito vai explodir. Eu dou esse meu jeito de amar que me faz sofrer de amor. E de que eu sou sua vida, oh, não consegue viver sem mim. Você também é a minha vida. Eu também não consigo viver sem ti. Esse é meu jeito de amar. Quero um beijo, seu abraço, uma noite de amor. E que eu sou sua vida. Thank you. e sai, mas fica longe de mim. Sei que seja demais. Tudo vai mudar. Posso pressentir. Você vai lembrar e rir. Alguma dor que não vai matar ninguém pode ser vista no sondar. Não precisa se assustar. Coração.
até ser sonho e tal. É, mas pode até ser que seja demais.
Pois é, amigos, vamos lá. De volta então com a nossa palestra hoje sobre o medo. Realmente, amigos, a nossa história, a história da nossa vida, ela realmente é como um, eu poderia dizer, um bordado que fazemos a cada dia. Há pontos claros, pontos escuros, de luzes, de sombras, né? Muita, geralmente, exuberância de cores, né? Ou até alguns tons que a gente coloca que são imperceptíveis. É a vida, né? Com os seus momentos de euforia, seus momentos de festa, momentos de doação, né? Doação ao lado de espaços de silêncio, de paz, de luta. E realmente esse bordado, né, ele se redesenha conforme a nossa intenção. Então é importantíssimo que a gente ignore um pouco os nossos medos. Porque o medo realmente é uma sensação natural. Já falamos sobre isso. Mas realmente a única forma de ultrapassar, ou de realizar, ou de sucesso, é enfrentando esse medo. Não tem outro jeito. Porque normalmente quando você decide enfrentar o seu medo, você percebe afinal que não era assim tão assustador quanto parecia. E como já falamos, existem vários fatores que podem criar o medo. Mas a maioria das pessoas não percebe que o medo em si é algo que é totalmente interno à sua própria mente. Esse medo não é uma coisa real, uma coisa concreta. Você não pode apontar para algo e dizer: isso aí é o medo, cuidado, ou senão você vai tropeçar nele. Não é? Você não pode. É um produto de reações, o medo. É um produto de reações produzidas pela nossa mente. Produzidas por nossa mente e por determinados estímulos. Ele é interno a nós mesmos. Embora até possa sentir-se de forma bastante real quando se sente no nosso corpo, não é verdade? Mas a boa notícia é que, dado que é um subproduto de nossas reações às coisas, nós temos um número de opções para lidar com esse medo. Ou até mesmo um número de opções para removê-lo totalmente. Porque uma vez que nós sejamos cientes das causas, nós podemos controlar o medo. Nós podemos trabalhar nele. E nós podemos seguir a nossa vida. Uma vida mais liberta, uma vida menos condicionada, né? Porque o medo, bastante presente na sociedade dos dias de hoje, é também o medo do comprometimento. E este medo, normalmente, ele coincide com o perfeccionismo. Também já falamos nisso. Mas eu irei explicá-lo melhor. Porque muitas das vezes nós sentimos a necessidade de fazer a melhor decisão, ou melhor, de tomar a melhor decisão possível para continuarmos bem connosco e bem com a nossa vida. Essa realmente é a nossa decisão. Mas a verdade é que a nossa vida, ela está constantemente em mudança. A nossa vida, ela está constantemente em crescimento. Então, nós só conseguimos fazer a melhor decisão possível baseados no nosso atual conhecimento. E tenho uma certeza, não existem decisões perfeitas. E muitas vezes, nós temos até a possibilidade de mudar a nossa decisão se realmente nós conseguimos perceber que não estamos funcionando como desejaríamos. E é exatamente deste processo que se alimenta a mudança. É deste processo que se alimenta o crescimento de cada um de nós. Porque as decisões, elas estabelecem uma relação com o conhecimento que temos no momento e que enfrentamos em determinadas circunstâncias ou então em situações na estrada da nossa vida. E realmente é com os factos que temos no momento que nos devemos comprometer. E nós, é com os factos que temos no momento que nós devemos comprometer os comportamentos, as nossas atitudes, as decisões que queremos tomar. Porque o medo do comprometimento, amigos ouvintes, ele inibe que nós possamos viver a vida tal qual ela é. É a vida, o que é ela? É cheia de emoções. É uma vida, a nossa vida, ela é cheia de possibilidades. Possibilidades que comprovam ser eficazes. Né? Possibilidades bem-sucedidas ou felizes. Isso só depende se nós assumirmos e realmente efetuarmos aquilo que julgamos ser necessário para atingir os resultados que desejamos. Porque só depois, então, nós conseguimos analisar aquilo que fizemos. Então, umas vezes sendo bem-sucedidos, outras nem tanto, né? Mas tem sido com a tentativa e tem sido com o erro que toda a humanidade chegou ao ponto em que nos encontramos. Eu gostaria de deixar uma dica. Vão sempre a pena tentar, amigos ouvintes, porque realmente tentar é viver arriscando aquilo que se teme. Um outro tema de medo também é esse medo da rejeição, porque realmente sempre existe a possibilidade de experimentarmos a rejeição dos outros, não é? Mas a dor resultante desse sentimento, ela será preferível, acreditem, à dor de se rejeitar a si mesmo, de ser aceito pelos outros. Isso, essa dor, ela é doída mesmo. Porque poderá você ser sempre feliz vivendo a sua vida de acordo com as ideias dos outros, ou você irá sentir ressentimento e frustração, deixando fugir a oportunidade de ser aceito pelo seu verdadeiro eu. Eu já vos falei diversas vezes que a felicidade está dentro de nós. Somos nós que temos que ser felizes para poder chamar a felicidade e para que ela chegue também até nós. Já falei diversas vezes neste programa sobre o poder do coração também nas nossas decisões. Porque realmente, se você seguir o seu coração, você irá permitir a aproximação daqueles que lhe dão suporte, daqueles que acreditam em si. Porque a grande maioria daqueles que o rejeitam certamente não serão as melhores pessoas a escolher para ter na sua vida. Pense nisso. Então manifeste o seu eu. Expresse a sua forma de ser. Assuma as suas posições e opiniões. Porque as pessoas nos devem aceitar por aquilo que nós somos. E nos devem aceitar como somos. E isso evita o quê? Isso evita a hipocrisia. Evita uma vida de paz de conta. Né? E, sobretudo, potencializa a autoestima e confiança. Quer em nós, quer inclusive na vida. Outra dica também que eu gostaria de deixar é que o medo da rejeição geralmente inibe a expressão daquilo que faz de nós pessoas únicas. Porque, por vezes, amigos, o medo ele é tão incapacitante que julgamos até poder morrer. Cresce em nós um pensamento de rejeição de coisa temida. Afastamo-nos dela, esperando que um dia nasça em nós a coragem para lidar com o medo. Então, pela experiência que eu tenho, a técnica mais eficaz para conseguir gerir ou então erradicar os medos é através da exposição. Porque se você não se expor, você nunca vai se conhecer. Mais concretamente, através do enfrentamento daquilo que representa o medo. É usual até nós ouvirmos pessoas com algum tipo de medo ou receio, elas dizerem: eu farei isso mais tarde. Quem já não ouviu isso? Mas a pergunta é: qual o problema de o realizarem agora mesmo? Porque se nós nos encontramos nessa situação, o que é que nos impede de fazer a menor coisa possível no sentido de enfrentar aquilo que tememos, aquilo que receamos, aquilo que nos aborrece? Por exemplo, você consegue fazer um telefonema, escrever uma carta, voltar ao curso há muito tempo trancado, ou simplesmente também limpar alguns dos papéis que se foram acumulados na sua mesa de trabalho? Você consegue fazer isso? Se você se propuser a fazer um pouco todos os dias, muito provavelmente você irá conseguir terminar ou resolver aquilo que queria. E se você não fizer nada, nunca irá ver a mudança. Não é? O telefonema não será feito, a carta não será escrita, e a sua mesa conterá a travancada de papelada. Então, mais uma dica que eu hoje vou deixar. Se vivermos a vida a afastar-nos da grande maioria dos obstáculos que iremos encontrar nela, nós correremos o risco de nos afastarmos demasiado dos nossos objetivos. Então, amigos, foquem-se no seu alvo e direcionem esforços para guiar a seta de sua vida. Porque muita gente fala que o tempo resolve tudo, não é? Tem gente que fala, não é? Adora falar isso. Não vamos dar tempo ao tempo. Às vezes até é necessário dar tempo ao tempo, não é? Quando esperamos algo de terceiros. Mas não devemos dar tempo ao tempo para tomarmos iniciativas. Porque esperar que o tempo resolva as coisas por nós realmente pode ser muito perigoso. Porque algumas coisas na nossa vida realmente se resolvem com o passar do tempo, não é? Mas se isso se tornar uma regra pela qual nos orientamos, nós de certeza iremos correr o risco de ficarmos expostos às forças externas, as quais não têm qualquer tipo de controle. Nós não as podemos controlar. Então, se nós estivermos passivamente à espera que as coisas na nossa vida mudem, nós caímos rapidamente numa situação de vitimização ou então desapontamento. Então, uma atitude muito mais construtiva, realmente, é adotar um papel mais positivo e trabalhar nas coisas que pretendemos, nas coisas que estávamos a esperar que acontecessem por si só. Não, nós temos que trabalhá-las. Então, devemos tentar orientar as nossas ações, isso no sentido de ficarmos numa situação mais vantajosa e favorável. Não é? Porque há quanto tempo é que estamos à espera que os seus comportamentos e atitudes autodestrutivas façam efeito por si só? Uma semana? Um mês? Um ano? 10 anos? 20 anos? Então talvez seja agora, amigos, o tempo de pedir ajuda. Ou então de uma vez por todas se autoajudar. Então eu gostaria de deixar também mais uma dica. Com os resultados que existem atualmente, não será difícil encontrar alguma forma de ajuda. Mas essa ajuda, desde que nos proponhamos a mudar e nos proponhamos a aprender. Né? Porque as armadilhas da negação, isso é outro ponto importantíssimo, um ponto que nos deve merecer atenção. Né? E nos deve merecer atenção porque uma das piores coisas que nos pode acontecer é nós recusarmos admitir os problemas que temos. Né? E ao não admitir isso, pior ainda quando nós enveredamos por uma atitude autossabotadora. Então, uma premissa para a mudança é realmente a necessidade de admitirmos os nossos problemas, ou se não as nossas situações incapacitantes, pois a negação pode nos manter paralisados para sempre. E por vezes até recusamos admitir os nossos problemas e medos. Isso é o resultado do quê? É o resultado de um falso orgulho. Você tem dificuldade em admitir que esteja errado? Que necessita enfrentar os seus problemas de frente? Então, se sim for a resposta, talvez esteja na altura de perceber o porquê. Pondere, né? Procure recolher feedback de uma fonte imparcial. Como conselheiro, por exemplo, porquê não um psicólogo? Tem tanta gente que tem até algeriza só a palavra, né? Ou até um curso de desenvolvimento pessoal, um bom livro sobre o assunto também ajuda. Porque o objetivo é identificar algumas áreas. Isso só você poderá. Não, alguém pode te ajudar também, mas se você também pode identificar, né, essas áreas que te bloqueiam, e aí são, você perceber que são áreas que realmente precisam mudar, ou então que são áreas que você precisa enfrentar na sua vida. Porque se a sua vida está se desmoronando, mas você finge que não está acontecendo nada, a isto se chama negação. Então é fácil negar a verdade quando realmente nós temos uma visão em túnel, né? E nós ignoramos o panorama geral. Nós ignoramos as coisas, porque ignorar as coisas nunca foi uma grande estratégia, dado que não faz com que realmente essas coisas desapareçam. Então, uma das formas de identificar a intensidade do problema realmente é tentar registrar o grau de desconforto e de disfunção que essas coisas causam no seu dia-a-dia. O que é que deixou de fazer? O que é que evita? O que é que o deixa em pânico? O que é que o deixa desesperado? O que é que o deixa ansioso, ao ponto de seu coração lhe saltar pela boca? Etc, etc, etc. E isso na escala de 0 a 10, quando é que está a prejudicar o seu trabalho, o seu estudo, o seu relacionamento, a relação com os seus amigos e familiares? Em que grau lhe afeta o seu bem-estar e felicidade? Em que grau, também deve pensar nisso, isso está diminuindo a sua autoestima, a sua autoconfiança? Então, eu acho que vocês devem tentar responder a esse tipo de questões, porque realmente é um exercício muito revelador. É um exercício que irá lhe permitir perceber o grau de desconforto que as suas negações provocam na sua vida. Então, ao olhar de frente para as suas negações, fica mais perto de poder decidir, mais perto de poder colocar um ponto final na sua atitude paralisante, né? E com isso conseguir continuar bordando um tapete bem bonito, tapete que é a sua vida. Porque realmente o foco é estar bem, o foco é o ser feliz, ou não é? Então, mãos à obra, deixe de lado e ignore o que ou quem te faz mal. E daqui para frente só traga coisas boas e positivas para você. Nada que te prenda, nada que te bloqueie, nada que te sufoque, nada que te pise, que te deixe debaixo da astral. Nem que isso seja difícil, mas vale a pena mudar. Porque realmente a pessoa precisa de mudanças, mas de mudanças boas. Menos máscaras, mais sinceridade, mais leveza. Então respirar fundo e parar de esperar tudo sentado é também uma boa solução. Porque não adianta só rezar e na igreja rezar o Pai Nosso, orar e esperar. Precisam-se tomar atitudes para ser feliz. Nós precisamos nos renovar. E como eu vos falei no início do programa, a vida não para. A vida é uma questão de renovação. E nós temos que nos renovar diariamente. Porque a cada novo dia é uma nova chance para reparar erros, uma nova chance para ser feliz. Então aproveite, não a desperdice. Vocês agora vão ficar com o nosso programa Fim de Noite. Eu trouxe para vocês sucessos do latino-americanos do ano 90. Boa música para tornar a nossa noite mais feliz. E que todos então tenham uma semana cheia de realizações felizes, uma semana sem medos, né? Uma semana sem bloqueios. Até o próximo domingo que vem. E mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. E outra coisa, aguardem a nossa nova grade programação da Cultura Brasil, Cultura Online Brasil, para julho. Muitas novidades e, sobretudo, muito autoconhecimento, muito conhecimento. Nós iremos trazer para vocês também direitos da pessoa idosa, cursos, bem-estar, palestras filosóficas e muito mais. Então, que as nossas despedidas sejam sempre um eterno reencontro. E até ao próximo domingo. Continuem conosco na Cultura Online Brasil. E mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência.